salve, caríssimos ouvintes da Análise Verdão. Tudo bem com vocês? Gabriel Assis aqui mais uma vez. Hoje pra gente falar desse Palmeiras 1, Vasco 0. Palmeiras vence o Vasco depois de quase 3 anos sem encontrar a equipe carioca. Segundo, depois de ter uma volta ao Brasil complicada, né? O avião da Leila não pôde decolar, acabou tendo atrasando em um dia a volta do Palmeiras ao Brasil depois de enfrentar o Pereira. O Palmeiras perdeu 2 sessões de treinamentos antes dessa partida. Hoje, num dia frio e chuvoso, no estado paulista como um todo, não só em São Paulo, o Palmeiras conseguiu essa vitória, um golaço monumental do Rafael Veiga. Coisas interessantes para a gente analisar, né? Falar não só dessa parte logística, mas até assim, questões táticas mesmo, né? Hoje, algumas questões voltaram a acontecer no Palmeiras, para o bem ou para o mal, que a gente vai poder discutir por aqui, né? Todo jogo sempre é um prato cheio. E hoje, mais uma vez, eu tô aqui com meu amigo Luca Vicchiato, que tava no estádio, e por conta disso, a pergunta principal é... Tava bem agasalhado, Luca? Passou frio hoje?
Ô, Assis, tudo bem? O pessoal aí que tá nos ouvindo. Cara, que frio, né, hoje em São Paulo. E eu tava bem agasalhado, graças a Deus. O estádio também é quentinho lá dentro, mas também a chuvinha deu uma atrapalhada e tudo. O que importa são os 3 pontos, né? Deu pra sobreviver e sair com uma boa vitória. Cara, eu achei assim, gostei do jogo do Palmeiras em vários aspectos, achei o comecinho muito bom, o Palmeiras hoje, enfim, conseguiu uma boa vitória contra o Vasco, contra um time muito competitivo do Vasco, fez surpreso positivamente com esse time do Vasco, e enfim, uma vitória importante para continuar aí mantendo a perseguição ao Botafogo, mesmo que de longe, e é isso, como você comentou, bastante coisa pra gente comentar, muitas nuances aí do jogo de hoje do Palmeiras, que, enfim, foi uma boa vitória, apesar do jogo talvez não ter sido dos melhores.
É, o Luca, natural do Paraná, meu amigo. Esse filho não é nada pra ele. Já que você começou por essa, vamos aí então, Luca. Você gostou do começo do jogo, o Palmeiras não tinha o Zé Rafael, teve toda essa questão logística, né? O Abel até... Normalmente, quando o Palmeiras joga de noite, o Abel costuma liberar os jogadores pra passarem a noite anterior em casa e só vai pro CT de manhã no dia do jogo. Hoje não foi isso que aconteceu. Talvez até para acelerar um pouco essa recuperação física, conseguir usar mais os aparelhos da academia e tudo mais, os jogadores passaram a noite de sábado para domingo no CT. Enfim, claramente foi uma preparação totalmente diferente para o jogo. O que, que você, enfim, tanto essa questão do atraso no retorno ao Brasil, quanto a ausência do Zé, se você acha que pesou, por que, que você gostou desse começo de jogo e tudo mais?
Olha, eu acho que toda essa questão logística foi uma pataquada, né? Foi, enfim, muito complicado aí, atrapalhou muito essa sequência do Palmeiras, que era uma sequência até meio tranquila. A gente sempre comentava, quando saiu no sorteio o Deportivo Pereira, em termos técnicos e até táticos, o Palmeiras tinha uma certa facilidade, mas era uma viagem longa, né? Uma viagem complicada. E, enfim, essa volta foi toda atrapalhada por N questões, mas que, enfim, se refletiram, acho que, no jogo de hoje. E, até certo ponto, eu achei que o começo do Palmeiras foi um começo do time com o pé embaixo, um começo ligado. É que também foi um jogo que, nesse comecinho, ele foi meio aberto, assim, foi um pouco diferente daquilo que daquilo que eu imaginava, pelo menos, no comecinho. Então, até o gol do Vasco, o gol que é anulado, o Palmeiras começa com um ímpeto bom ali, mesmo com a ausência do Zé Rafael, eu já notava algumas pequenas adaptações ali no posicionamento do Richard Rios, do Rafael Veiga também voltando um pouco mais para ficar ali no meio campo, preencher esse espaço que o Richard Rios naturalmente vai deixando, mas depois aí começou a complicar, o Vasco foi encontrando espaço, fez o gol, que no final das contas acabou sendo anulado, mas que mudou um pouco a dinâmica, né, do jogo. E a ausência do Zé Rafael mais uma vez hoje mostrou como o Richard Rios tem dificuldade de ser um camisa 8, propriamente dito, né? Mesmo um camisa 8 tendo um pouco mais de liberdade, ele se lança muito pro ataque, ele deixa muito espaço. Isso até deu para notar, né? Depois do gol do Palmeiras, lá na frente, quando entra o Fabinho no lugar do Richard Rios, que a preocupação da comissão, porque no lance anterior o Richard tinha subido e tinha deixado um espaço muito grande, e o Vasco teve um bom contra-ataque que acabou não sendo aproveitado. E isso o jogo já 1-0, né? Então, acho que hoje eu vi bastante essa questão do Palmeiras pensando nessa questão do meio campo, de como que ia suprir a ausência do Zé Rafael. Até certo ponto deu certo, depois começou a degringolar um pouquinho. Sorte que o Vasco hoje não fez um bom jogo ofensivamente, mas foi um jogo complicado pro Palmeiras do ponto de vista de encontrar espaço, né, na defesa, do Vasco, que é um time que se marca muito bem. Hoje o Palmeiras voltou ao Arthur ao time titular, por exemplo, que é algo que, quando você enfrenta equipes mais fechadas, você pode perder um pouquinho de amplitude pelo lado direito, principalmente. E, enfim, o começo do Palmeiras achei que foi animador. Até eu senti um clima de mata-mata, assim, o Palmeiras inteiro, com time titular e tentando pressionar o Vasco. É que, enfim, depois sai o gol e aí o jogo começa a ficar travado bem com a cara daquele Palmeiras e Cruzeiro que a gente viu algumas semanas atrás.
Teve isso, é verdade. É interessante isso que você falou. O começo do Palmeiras, acho que até esse jogo do Cruzeiro dá pra lembrar nisso, né? Porque o começo do Palmeiras costuma ser forte e depois a coisa vai ficando um pouco mais arrastada, né? Acho que eu não sei nem o tamanho do peso do atraso na volta ao Brasil. Pra falar a verdade, eu esperava menos do Palmeiras hoje. O jogo não foi bom, mas eu esperava menos porque por conta de toda essa bagunça. Mas acabou que, assim, não foi abaixo do que a gente viu em outros momentos. Eu acho que o que pega muito, normalmente, é quando o jogo tá muito colado em partidas da Libertadores, né? Vez passada, por exemplo, o Palmeiras poupou todo mundo contra o Fluminense e acabou perdendo. E conseguiu depois, no jogo seguinte, a classificação contra o Atlético Mineiro, ter esse jogo truncado contra o Cruzeiro também, que o time não estava tão legal. Aí depois foi jogar lá com o Cuiabá muito bem, depois muito bem contra o Pereira. E agora esse jogo que é entre as duas partidas também, não no melhor nível do Palmeiras, né? Acho que assim, o Palmeiras começa muito bem. Aí passou 15, 20 minutos, o físico começa a pegar, também até um pouco da concentração, né? A eliminatória contra o Pereira já tá praticamente resolvida, só que ainda tem a questão de que você teve um pico muito grande de concentração, de esforço físico e mental na quarta-feira, você mobilizou demais e quando passa um desafio como esse, acaba sempre tendo uma pequena baixa e o time precisa voltar pro prumo. Então acho que é natural que os jogos entre decisões de Libertadores acabem sendo um pouquinho mais embaçados, vamos dizer assim. Mas realmente acho que o bom é que o Palmeiras em nenhum momento perdeu a organização, vamos dizer assim. Então o Palmeiras estava sempre bem estruturado, como a gente já conhece, sempre fazendo os movimentos defensivos e ofensivos também. Acabou cedendo o gol que o Vasco teve anulado, né? Tá rolando muita discussão. No Sport TV falaram que foi mal anulado. Em geral, os comentaristas estão dizendo que foi mal anulado porque, teoricamente, o chutão do Richard Rios configuraria uma nova jogada. E por conta disso, dessa nova jogada, o VAR não poderia entrar em ação, mas ao mesmo tempo, né? Então o protocolo foi desrespeitado e teoricamente o gol foi legal, mas ao mesmo tempo teve a cabeçada antes do centroavante do Vasco, que o Murilo salvou embaixo da linha. O centroavante do Vasco estava sem impedido e não poderia ter participado da jogada. E se o impedimento é marcado nessa jogada, o lance do chute nem acontece. Então o que me pareceu é que o protocolo realmente foi desrespeitado. Tem gente questionando se o chutão do Richard Dias realmente configuraria uma nova jogada. Aí vai de cada um. Claro que o protocolo não pode ser desrespeitado nunca, e que talvez por esse ponto de vista, sim, o gol do Vasco deveria valer, mas também tem aquela história, né? Não existe muito que o errado virou certo, né? O errado é errado. Mas ao mesmo tempo também o cara do Vasco estava impedido na cabeçada, o Vegetti estava impedido na cabeçada, e também acabou que a jogada deveria ter parado ali, né? Mas enfim, a arbitragem à parte, que isso aqui não é muito nosso negócio não, gostei do Palmeiras ter sido organizado. Realmente parecia que faltava aquela, ali vai para a segunda metade do primeiro tempo, faltava aquela contundência, aquela agressividade mesmo, assim, rodar a bola e terminar a jogada, conseguir escolher o melhor passe perto da área, conseguir ter bastante gente chegando na área. O Vasco também bem organizado, se fechando bem, defendendo bem ali a frente do gol, a frente da área defensiva deles. Então acho que era um jogo que se anunciava complicado por todo o contexto e que realmente o Palmeiras não teve não foi aquele time que explodia em campo de pressão, recupera rápido, cria, joga de um lado para o outro, força. Acho que a coisa estava um pouquinho mais blasé, vamos dizer assim. Mas no segundo tempo melhorou, o Palmeiras teve a saída do Dudu também, que está preocupando todo mundo, entrou o Breno Lopes. Acho que a ausência do Zé Rafael também é uma outra coisa que contribui para o time ser um pouquinho mais blasé, vamos dizer assim, já que ele é o cara que mais recupera a bola no meio campo. Em geral, Luca, a organização do Palmeiras depois da saída do Dudu, já entrando no segundo tempo, o que você viu do time que te chamou a atenção? E tem sempre a questão da entrada do Richard Rios, né? Como ele, em geral, exige algumas acomodações do Abel para o time se manter equilibrado.
Sim, sem dúvida. Eu acho que a entrada do Breno Lopes, como você bem comentou, ela é complicada para o Palmeiras, porque muda bastante a característica em relação ao Dudu, né? O Breno Lopes é um jogador um pouco mais previsível, não é um cara que tem um drible tão forte, ele é um cara bom atacando espaço, por exemplo, e hoje o Palmeiras meio que não tinha muito espaço, né? O Vasco estava se fechando muito bem. E essa questão do Richard Rios é até interessante de ver no momento da falta, um pouco antes, na verdade, né, da falta que o Veiga faz o gol. Tem duas substituições que estão ali para ser feitas, né? O Fabinho e o Endrick estão preparados para entrar. Eu imaginava que a mudança seria o Richard Rios saindo para entrada do Fabinho e aí talvez o Arthur saindo para entrada do Endrick ou até o Rony. Né? Mas eu estava pensando que o Endrick entraria para fazer dupla com o Rony. E aí, na hora do gol, a comissão manda os dois esperarem ali. Depois, quando acontece um lance também, onde o Richard Rios sobe, deixa muito espaço, o Vasco tem um bom contra-ataque, aí chamam o Fabinho de novo para entrar, e aí ele vem junto com o Marcos Rocha dessa vez também para tentar fechar um pouco mais os espaços. Eu acho que entre a saída do Dudu e o gol do Palmeiras, foi um momento em que o Palmeiras não teve tanta inspiração, não teve tantas boas chances, mas conseguia ter a bola e ter volume de jogo. E aí, segurando um pouco o ímpeto do Vasco também. Porque o Vasco tem aquele momento ali de que o gol é anulado. Antes disso, já estava tendo algumas boas chances. Peraí que eu me perdi. O Vasco já estava tendo boas chances e aí saiu o gol. E o jogo fica meio morno, acaba que fica um pouco mais travado por ali. E acho que o Palmeiras conseguiu criar espaços em jogadas, às vezes, que talvez não fossem tão bem elaboradas, como uma chegada do Piqueires pelo lado esquerdo, em que ele cruza, a bola desvia e ela sobra pro Arthur. O Arthur tem a chance e acaba perdendo. Mas o Palmeiras continuou com volume de jogo, apesar de ter tido um pouco mais de dificuldade nessa criação, porque realmente, além do Dudu ser um jogador que corta bem pros dois lados, que leva a bola pro fundo, que dá essa amplitude, mas que ao mesmo tempo pode ser agudo por dentro, o Breno Lopes é um jogador mais de pegar a bola para dentro, voltar um pouco, tocar de novo para trás, ficar rodando e atacar bem o espaço, né, depois, quando ele surge. E fora isso, também tem a questão do entrosamento com o Piqueires também, que é um jogador que o lado esquerdo do Palmeiras tem funcionado muito bem com os dois, né, Dudu e Piqueires se entendendo cada vez mais. E a ausência do Dudu foi complicada, né, o lance ali se machucou meio que sozinho também, e que é algo, claro, que é preocupante, porque ele teve que sair. Mas é o momento da temporada em que ele pode. Em que a gente pode pensar em como prepará-lo para a sequência, né? Para a semifinal de Libertadores e para o restante do Brasileirão. Semifinal de Libertadores, se a gente se classificar, né? Mas foi isso. Acho que eu vi um Palmeiras com volume, com bastante ímpeto, conseguindo deixar o Vasco sem boas opções, mas dando espaço também. E felizmente saiu o gol na hora certa. A partir dali, o Palmeiras pensa em fechar um pouco mais, sabe que o Vasco vai se lançar, e aí pode aproveitar, por exemplo, a velocidade do Breno, a chegada do Mike mais na frente também, para ser um fôlego novo ali no corredor direito. O Gabriel Menino um pouco mais solto também, que é onde ele rende melhor, o Fabinho ali como 5. Então, acho que o Palmeiras... É isso, acho que o resumo é esse. Eu já falei, mas o resumo é esse. Faltou um pouco de inspiração, faltou um pouco de uma movimentação mais bem coordenada ali pela ausência do Dudu e pela entrada do Breno Lopes, que é um jogador de característica diferente, mas o ímpeto, o volume de jogo estava ali e isso fez com que o Vasco não conseguisse jogar.
Quer fazer parte de um grupo exclusivo do Análise Verdão no WhatsApp e ainda ter acesso a chamadas de vídeo para falar sobre o Palmeiras e os segredos do trabalho do Abel? Se torne um apoiador do Análise Verdão. Com planos a partir de R$ 5,00 mensais, você ajuda o projeto a crescer, trazer conteúdos melhores e ainda recebe benefícios imperdíveis. Acesse apoia.se/Análise Verdão e faça parte.
Bom, acho que é por aí, né? O Vasco deu uma outra chegada, especialmente antes do Palmeiras fazer o gol com o Rafael Veiga. De novo, em alguns momentos eu vi a entrada do Richard Rios, né? Porque o Richard Rios fez uma grande partida contra o Cuiabá, porque o Abel promoveu algumas pequenas, sutis alterações no jeito de jogar da equipe, que permitiam com que o Richard Rios jogasse com um pouquinho mais de tranquilidade, sem expor o time. Porque naquela partida tinha o John, que teoricamente era o ponto esquerda, mas vindo participar muito como um camisa 8 ali nas jogadas, quase como um segundo volante. Isso liberava, isso fazia com que tivesse mais um jogador próximo do Zé Rafael na saída de bola, o Veiga também voltando mais. Isso liberava o Richard Rios para chegar na área, que é uma coisa que ele mais gosta de fazer. Hoje não tinha o John na ponta, era o Dudu no começo do jogo, que alterna entre jogar mais por dentro ou por fora, mas sempre mais avançado. Depois o Breno Lopes, que também é um cara que está sempre buscando entrar na área, não vai articular jogo perto do volante. Então é... Só que o Richard Rios não deixa de subir pro ataque, até na fase defensiva, quando joga Gabriel Menino e Zé Rafael, os volantes do Palmeiras são muito mais posicionados perto da frente da zaga do que quando joga o Richard Rios, que sempre vai dar o combate lá na frente no campo de ataque. Eu nem vou ficar culpando ele aqui, essa é a característica dele, e o Abel, no momento, não parece interessado em tentar deixar ele um pouquinho mais recuado, parece que ele quer deixar o Richard Rios na dele mesmo, fazendo que ele se sente confortável. Me surpreende um pouco, porque o Richard, ele já em alguns momentos jogou um pouco mais recuado, eu não acho que daria para que ele jogar ao lado do primeiro volante, não ficar o tempo inteiro lá na frente, porque acho que em alguns momentos deixa o meio campo muito vazio. Um dos motivos para o Palmeiras ter tomado o gol que foi anulado é isso, é um meio campo muito vazio que sobrecarrega, ainda mais quando o parceiro do Richard é o Menino, e não o Zé, então não é a mesma força física, a mesma capacidade de recuperar a bola. Mas de qualquer forma o time foi organizado, conseguiu ter um volume de jogo, conseguiu ter posse de bola, conseguiu ocupar o campo de ataque do adversário, não cedeu uma grande quantidade de chances, acho que foi bem menos exposto até do que contra o Cruzeiro. Então também tem esse ponto positivo, né? Mais uma observação do que uma crítica forte em si, não tem grandes coisas para detonar o Richard Rios nem nada, não é essa a intenção aqui. Acho que realmente depois do gol do Rafael Veiga os caminhos se abriram um pouco, o Abel coloca o Fabinho no lugar do Richard exatamente para ter essa proteção maior, esse posicionamento mais robusto perto da defesa e não tão lá na frente, bota o Marcos Rocha no lugar do Arthur, libera o Mike. E acho que inclusive mostrou que o desgaste desse retorno ao Brasil talvez não tenha sido nem tanto físico só, e sim mais a questão da concentração, da parte mental, porque o Palmeiras melhora depois do gol e acaba o jogo muito bem em campo, se defendendo sem ceder oportunidades, muito bem posicionado, puxando contra-ataque sempre com 4, 5 jogadores, o Marcos Rocha e o Mike muito participativos, é um lado direito que se entende muito bem. Com certeza existe com o Arthur no banco para o Mike ser ponta, diminui o poder de decisão da equipe, né? O Arthur é um artilheiro, um dos artilheiros do Palmeiras na temporada, sem ter jogado a temporada toda no clube, né? Não participou do Paulistão, só que parece cada vez mais que esse lado direito funciona com um destro indo para o fundo ali. Não em todo contexto, é claro, eventualmente você ter um cara com o talento do Arthur vai ajudar bastante, mas também acho que o Palmeiras melhorou com a entrada do Rocha e o Mike indo para a ponta. Faltou talvez um pouco de perna e faltou clarividência para decidir melhor os contra-ataques, mas estava muito bem nos contra-ataques. Quando não conseguia finalizar, segurava a bola lá na frente. Então acho que o jogo acabou no gol do Veiga. Assim, a disputa acabou no gol do Veiga, depois disso o Palmeiras reinou soberano até o final da partida, e achei isso muito positivo. Acho que o Palmeiras está com 5 vitórias nos últimos 6 jogos de Brasileirão, e se comparar com a campanha do ano passado, tem só 5 pontos a menos, se eu não estiver enganado, 5 ou 4 pontos a menos que no ano passado. Está praticamente ali dentro do aproveitamento que se exige de um campeão. Normalmente 64% de aproveitamento mais ou menos é suficiente para ser campeão. O Palmeiras tem 63%. O problema é que o Botafogo está totalmente fora do padrão. Mas para o padrão que costuma ser suficiente para um campeão, para algum time ser campeão brasileiro, o Palmeiras está praticamente dentro desse padrão. Então a campanha é boa. Eu humildemente sou contra ficar pressionando para chegar no Botafogo. Eu acho que o Palmeiras tem que se preocupar em manter essa média, manter um aproveitamento de título. E se o Botafogo não cair, não decair de nível, paciência. Mas também com 11 pontos atrás do líder, também eu particularmente não gosto da ideia de ficar atraindo pressão e cobrança para buscar o Botafogo. Vamos manter esse nível, o que aconteceu, aconteceu, mas assim, tá, o Palmeiras está a 4 jogos do título da Libertadores, e por mim todas as fichas vão nisso. E aí, Luca, para a gente fechar, a gente tem 2 comentários que a galera mandou para a gente, eu vou passar para você o primeiro deles, aí a gente encaminha pro final do nosso papo aqui, e você fica livre para comentar o que quiser. O @CHBVikings falou que a formação com Arthur, Rony e Dudu é muito ineficiente, todo jogo que usa esse esquema é um sufoco, e que com só três do meio o time perde a batalha na zona central e a defesa fica exposta, que para piorar os três são baixinhos e o time fica cruzando bola na área o tempo todo. Você concorda com isso? O que você pensa dessa formação que... Até outro dia, na verdade, era vista como a solução do Palmeiras. A entrada do Arthur parece que consolidou um trio de ataque para o Palmeiras e já deu muitos frutos, na verdade, há algum tempo, e hoje está sendo colocado em dúvida.
É complicado, né? Cara, eu acho que o Arthur, no time titular, tecnicamente ele é um jogador que contribui muito, até taticamente sem bola também, mas tem o grande problema dele, que a gente vem batendo aqui na tecla algumas vezes, é o fato dele ser um canhoto jogando na amplitude na direita. Então ele vai ter a tendência a fechar o campo, a trazer a bola para dentro. Então nisso o Palmeiras perde amplitude. E quando você enfrenta, pensando nos jogos que... Nos últimos jogos que o Palmeiras teve dificuldade de atacar, por exemplo, foram contra Cruzeiro e Vasco. Duas equipes que se defenderam muito bem, que fecharam muito bem o espaço, principalmente. Hoje o Vasco tinha um pouco mais de encaixes ali no setor da bola. O Cruzeiro era bem zona mesmo. Mas o Vasco hoje também fechando bem o espaço, dificultando um pouco a chegada do Palmeiras. E quando você fecha o campo, você perde espaço. E para você recuperar um pouco dessa amplitude, quando o Arthur vem para dentro, quem tem que fazer a ultrapassagem é o Mike. E aí, enfim, já a gente já viu como essa sucessão de fatores vai fazendo com que o time vai ficando exposto. Com bastante gente nessa última linha, mas sem tanta eficiência. Gerando até uma superioridade numérica, mas que no final das contas não serve para muita coisa. Então, eu concordo até certo ponto que... Quando você vai enfrentar equipes que marcam mais por zona, que fecham, que vêm mais fechadas, digamos assim, é realmente um pouco complicado o fator Arthur na direita, na amplitude pela direita. Eu acho que o Arthur testado na do Veiga, por exemplo, com o Veiga mais atrás, não sei, ou num momento em que o Veiga não puder jogar, ele jogar na entrelinha, talvez a gente possa ver o Arthur num melhor aproveitamento. Mas, por enquanto, eu acho que é muito questão de a gente ficou com a visão meio viciada, assim, no jogo contra o Cruzeiro e contra o Vasco, que foram jogos muito difíceis, mas não por incompetência do Palmeiras, necessariamente, mas sim por uma boa atuação das equipes adversárias e, enfim, o momento do Palmeiras na temporada.
É mais por aí mesmo, assim. Acho que tem essa questão de abrir o campo com o Mike, que em muitos momentos pode ser... muito mais pode contribuir mais, afunilar menos o jogo, mas também o Palmeiras já teve grandes partidas com o Arthur pela direita, puxando contra-ataque, ajudando defensivamente também. Eu só, a única coisa que eu, que eu, os únicos coisa que nesse comentário aqui, na verdade, é que eu discordo 100% é a questão dos cruzamentos, porque o Arthur e o Rony fazem gol de cabeça pra caramba, já fizeram vários esse ano. O próprio Dudu tem só 3 gols no ano, mas 2 deles foram em jogadas de cruzamento. Eu acho que pela quantidade de jogadores que o Palmeiras coloca entrando na área, por o Palmeiras sempre jogar com a largura máxima nos dois lados do campo, isso acaba abrindo a linha defensiva do adversário, e faz com que jogadores, mesmo que baixinhos, consigam se posicionar em espaços estratégicos para receberem o cruzamento, que também são feitos com precisão, e eles têm bom tempo de bola, têm boa impulsão. Então eu acho que cruzar, mesmo com ataque baixinho, acho que nessa configuração do ataque do Palmeiras, acho que o cruzamento não é problema nenhum, mesmo com baixinhos.
Eu, como baixinho, concordo.
Exatamente. Baixinhos podem dominar o mundo, cara. E eu acho que essa questão de perder a batalha no meio campo, pra mim é mais uma questão do posicionamento do Richard sem... De novo, o Richard não fez uma má partida hoje, não comprometeu, não tô querendo detonar ele. Eu acho que é mais uma questão de encaixar a característica do cara do que necessariamente criticá-lo. Ficar detonando ele aqui, mas acho que essa sensação de perder a batalha do meio campo que o nosso querido seguidor aqui comentou, acho que não é tanto pelo Arthur em campo, porque mesmo com o Mike na ponta, ele não é um cara mais no meio campo, ele é um cara na ponta. Acho que é mais pelo Richard jogar mais avançado, acho que quando tem Zé Rafael e Gabriel Menino, o meio campo fica bem mais robusto, porque os jogadores ficam, porque são dois meio campistas que ficam no meio mesmo, né? Não ficam indo lá na frente, mano.
Não, perfeito, perfeito. E eu ia comentar justamente que o melhor jogo do Richard Rios, que talvez a gente se lembre, foi esse último contra o Cuiabá, onde ele era o terceiro homem de meio campo e não o segundo. Hoje, mais uma vez, quando ele foi o segundo, ele acabou deixando um pouco mais de espaço. Como você disse, não comprometeu, mas é algo que a gente nota e a comissão claramente notou também, porque os movimentos no banco ali de Fabinho vai, Fabinho vem, Fabinho entra, foram bem nessa toada.
É, o Abel até comentou na coletiva que ele pensou em colocar o Fabinho, mas aí ele lembrou do jogo contra o Bolívar no Allianz Parque, que o Gabriel Menino foi o primeiro volante, o Richard foi o segundo, o Palmeiras foi bem naquela partida, e hoje repetiu isso. Acho legal a gente lembrar do Fabinho voltando a aparecer bem, passou um tempo sem entrar, voltando a aparecer bem, mas parece um pouco mais assim, dominando um pouco mais o que o Abel pede para ele na marcação, de mais agressividade, conseguir cobrir uma área um pouquinho maior do campo, não ser só um cara que fica defendendo a zona. Às vezes o Palmeiras carece desses encaixes individuais também, tendo um pouco mais de imposição física. A parte com bola ele já sempre foi muito bom, então bom ver o Fabinho voltando a ser uma opção, ajuda a encorpar o elenco. E para fechar, Luca, o Marcão comentou aqui um negócio que ele disse assim: queria entender a lógica de manter o Dudu quando ele só tem dado espaço ao Piquerez, se não valeria mais a pena testar talvez o Vanderlan e o Piquerez juntos, o Vanderlan de lateral e o Piquerez mais solto. Eu imagino essa resposta, até por isso eu vou adiantar a minha. Eu não vejo isso acontecendo no lado esquerdo. Eu acho que são dinâmicas totalmente diferentes no lado esquerdo e no lado direito, fora as características dos dois laterais do Palmeiras pela esquerda, Luke. Eu não vejo eles jogando juntos da mesma forma que Mike e Rocha podem fazer.
Perfeito, eu concordo 100%. Eu acho que, até em relação ao Piquerez, eu acho que a dupla dele com o Dudu tem sido muito prolífica, tem dado muito certo, até porque o Piquerez é um jogador que ele chega bem no fundo, mas ele não fica tão espetado, ele é um cara que vem mais de trás, e também até pela própria característica dele, com o Dudu atraindo a marcação por dentro, liberando um pouco de espaço para ultrapassagem do Piquerez mais próximo da linha de fundo, né? O Piquerez é aquele jogador, aquele lateral que ele gosta de receber no fundo para cruzar, direto, né? Fazer ultrapassagem sem bola e cruzar direto. Quando a gente vê ele cruzando, por exemplo, da intermediária, a bola não chega com a mesma qualidade que chega quando vem do fundo. Então, ele e o Dudu ali estão funcionando muito bem. E, cara, querendo ou não, era até também um anseio de uma parte da torcida, não sei, o Dudu ficar um pouco mais por dentro, tendo um pouco mais de liberdade, e tem funcionado bem. Acho que se a gente for pegar um pouco da... Hoje, o Dudu jogou pouco tempo, né? Ele foi substituído cedo, foi no final do primeiro tempo, mas enfim, ele vinha fazendo um bom jogo até então. Só que antes o Dudu não estava tão bem individualmente também. Então esse tipo de coisa acontece. Acho que é muito mais uma questão ali de altos e baixos do que um problema no, na movimentação da equipe, nessa coesão aí que tem funcionado bem do Piquerez.
Exato. Assim, eu acho que a própria característica deles... Justiça seja feita, o Vanderlan tem um gol como um profissional pelo Palmeiras. Esse gol foi contra o Avaí na reta final do Brasileirão do ano passado. O gol foi feito no Allianz Parque. No finalzinho de jogo, já decidido, estava 2-0, e o Vanderlan acaba entrando como ponta esquerda à frente do Piquerez. Na base, inclusive, o Vanderlan teve momentos de ponta esquerda. E aí, justiça seja feita, esse disclaimer precisa ser feito aqui, mas eu tô nessa, assim, eu acho que muda muito, assim. tanto o Vanderlan quanto o Piquerez, eu vejo como laterais que precisam funcionar realmente assim, na base da ultrapassagem, vindo de trás, abrindo campo. E o lado esquerdo do Palmeiras tem essa questão, como o Luca falou, de ser um lado esquerdo de movimento. O Dudu às vezes vai por fora, o lateral esquerdo vem por dentro, o Dudu cai para dentro, o lateral esquerdo passa. O lateral esquerdo do Palmeiras também joga mais espetado, mas hoje aconteceu muito também, tem a responsabilidade de dar uns passinhos para trás para ajudar numa saída de bola se necessário. Na direita a coisa sempre foi assim, sempre foi o Marcos Rocha fazendo a saída em três e o ponta direita bem espetado. E aí funciona dessa maneira, o Mike sempre bem espetado e o Marcos Rocha fazendo a saída em três, podendo ultrapassar por dentro, realizar encaixe de marcação no meio campo, tendo um protagonismo grande na saída de bola, coisa que eu não... Assim, enxergando o jogo de trás, quase como um armador mesmo ali, acho que o Piquerez, por exemplo, fixado na saída de três, não acrescenta na saída de bola como o Marcos Rocha acrescenta. Acho que pela característica de cada lateral, acho que você limitar ou o Vanderlan ou o Piquerez a uma saída de três, eu acho pouco. Ao mesmo tempo, eu acho que o lado esquerdo pede mais alternância do que o lado direito do Palmeiras, que sempre foi o ponta direito bem aberto e o lateral direito sempre na saída de três. Então, entendo o que o nosso seguidor querido disse, obrigado pelo comentário, mas eu não iria por essa linha. E eu acho que o Dudu, mesmo não estando num grande momento, precisa jogar, acrescenta muito a equipe. O lance da lesão dele é impossível, qualquer... Assim, lesão que ele teve sozinho, sem pancada nenhuma, botou a mão no joelho. É impossível não se apavorar. Na transmissão, a transmissão do Sport TV até... Do Premier, na verdade, até falou que... Deu uma comentada ali com os médicos, que parecia que não era nada grave. Não vou fazer diagnóstico, assim. O que a gente tem é de impressão, a maneira que o joelho virou. A gente, assim, nenhuma formação em medicina aqui. Mas do que a gente já acompanha de futebol, dá pra ter uma ideia, mais ou menos, né, do que... quando pode ou não ser grave. Não parece que o joelho faz um movimento tão absurdo assim para romper cruzado, mas também não dá para saber exatamente. O que o Dudu sentiu, mas ao mesmo tempo ele não pareceu ter uma dor absurda, conseguiu sair caminhando, não saiu de maca, não saiu carregado. Então, enfim, tem vários elementos aí que é pura especulação, não adianta ficar vendo o que, que é. Acho que é isso, assim, espero que até o próximo jogo duas grandes dúvidas sejam sanadas, né? O tempo de recuperação do Dudu, sinceramente, se ele voltar a tempo da semifinal da Libertadores, já tá ótimo. E essa questão do Gomes, né? O Abel não foi tão incisivo de que o Gomes fica na coletiva, mas também a Leila sempre foi incisiva, dizendo que para sair tem que pagar multa. Esperamos que seja mais uma vez um caso de que a especulação acontece, mas nada, mas ninguém sai do Palmeiras. Vamos ver os próximos capítulos. Obrigado, Luca, mais uma vez a gente aqui, hein, sempre gravando tarde da noite. Obrigado pela paciência e por nos prestigiar com todo o seu carisma e conhecimento.
Que isso, Assis, um prazer meu estar aqui com você, com o pessoal que está sempre nos ouvindo. Eu fiquei um tempo sem gravar podcast, aí eu voltei, agora estou gravando um monte, olha que maravilha, e sempre na sua companhia, então é muito especial para mim esse momento, e é isso, numa boa sequência, otimistas com o Palmeiras, e reforço o que você disse em algum momento, de que acho que não adianta nada pro Palmeiras botar muita pressão nesse Campeonato Brasileiro, mas a gente tem que ir jogando até onde dá, até porque agora a gente vai ficar um mês sem Libertadores, né, se a gente realmente passar do Deportivo Pereira, as semifinais são só no final de setembro, e até então, até lá, o Palmeiras precisa ser competitivo no Brasileirão, que é o que nos resta. É isso, um abraço e até a próxima.
É isso, mais uma vez, eu sempre deixo o aviso aqui no final do podcast. Tem aqui links para as nossas redes sociais, links para você apostar na KTO. A gente está dando dicas boas, hein? Todo jogo que acontece no Palmeiras, a gente dá algumas dicas que se tornariam dinheiro se você tivesse aproveitado o cupom Verdão para ganhar 20% de bônus lá na KTO. Além disso, claro, o link para a loja da Centauro, com o cupom NL Verdão você garante 10% de desconto, na verdade, nos produtos da Centauro. Enfim, dá uma olhada aí, eu sempre falo isso, desculpa se eu falei demais hoje também. Na quarta-feira gravaremos o podcast pós-Deportivo Pereira também no Allianz Parque. Algo me diz que seremos nós dois de novo, Luca. Mas pro domingo não vai ser impossível gravar. Mas é domingo tem Palmeiras e Corinthians. Então semana grande, semana boa. Nos vemos na próxima, meus amigos. Obrigado mais uma vez pela audiência. Tamo junto.